Saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dois domingos atrás, a Carol, que veio nos visitar, eu não a apresentei, a Rosângela me chamou a atenção. Então, Carol, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema "Em que estado ele me achará?". O verão se aproxima e as academias procuram vender o plano perfeito para que você se apresente com o seu corpo em ordem. Porém, um plano de 6 meses não gerará uma vida saudável, apenas irá maquiar a sua aparência. Certo, Nicolas? No plano espiritual também tem que haver uma preparação que transcende aos 6 meses. Na verdade, dura toda a nossa vida. A recompensa para uma vida diligente na busca do Senhor é a vida eterna ao lado de Cristo. O verso que ficou da semana passada é 2 Pedro 3,14, que diz: "Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforçai-vos por seres achados por Ele em paz, puros e irrepreensíveis". No meio esportivo há uma expressão em inglês que fala "no pain, no gain". Em um brasileirado nosso, nós falamos que sem dor não há ganho, sem esforço você não valoriza o que você tem. Heranças, elas vêm e vão. Prêmios da cena, da mega cena, eles vêm e vão. As pessoas, elas começam, acabam numa situação muitas vezes pior do que como elas começaram, porque não há esforço. A borboleta, quando ela não se esforça para nascer, ela morre. Está lá o nosso querido Miguel, que para sair ele fez força, e apesar de ter nascido de uma forma prematura, o parto normal fez com que ele respirasse mais forte. Mais uma vez, o que é natural se espelha naquilo que é sobrenatural. Pedro sabia que há necessidade de um esforço, e por isso convoca os seus leitores, a mim e a você, a nos esforçarmos para a mudança. Dedicação é necessária. Você tem que se esforçar. O esforço é necessário. Todo trabalho é de Deus, mas nós temos a nossa responsabilidade. Quando da segunda vinda de Cristo, nós seremos achados em paz apenas a partir do nosso esforço. Deus espera que nós nos esforcemos. Cada dia que passa, as coisas cada vez complicam mais. E cada vez mais o que tem acontecido é que você está sendo forjado a ser um guerreiro da última hora. Nós vamos viver a última hora. Não sei se eu vou viver a última hora, mas tenho certeza que os menores vão viver a última hora. E cabe a nós trabalhar e ensinar para que eles cresçam com bons exemplos na estatura do varão perfeito. Nós temos toda uma geração de crianças vindo. A Rosane falou hoje: "Nossa, a igreja está se enchendo de crianças". Isso é algo para o futuro. Daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, daqui a 10 anos, o que hoje é representado pelo Gabriel, Rafael e Luísa vai ser pela Helena, que vai ser a mais velha das crianças. Entendeu? E aí nós vamos ter todas essas crianças prontas, ele entendeu? Mas prontas para o quê? Elas vão estar vivendo de que maneira? Será que nós vamos dar o exemplo para elas? A palavra de hoje tem como título "Aceitem a verdade de Deus". Aceitem. Aceita que dói menos. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Por que ficar de pé diante da leitura da palavra? É porque eu mereço honra? Não. A palavra, ela tem que ser reverenciada. Quando nós lemos Deuteronômio, quando nós lemos Êxodo, a gente vê os sacerdotes fazendo a leitura das Escrituras e todos ficando de pé 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, com criança no colo, independente, ninguém arredava o pé. E é algo que nós temos que fazer também. 2 Pedro, capítulo 3, versos 14 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensível. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto como no dia eterno. Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela leitura da tua santa e bendita palavra. Palavra que é verdadeira. Palavra que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, Pai. E apta para discernir os propósitos do nosso coração, Deus. Queremos, Pai, mais uma vez clamar a Ti pela ação do Teu Espírito. Pedimos, Pai querido, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra o nosso entendimento e que nós possamos receber um recado santo para as nossas vidas. Peço, Pai querido, particularmente sobre a minha vida, que eu não venha envergonhar o Teu Evangelho, falando daquilo que procede do meu coração, mas daquilo que procede do Teu coração. Nos abençoa, pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Deus se comunica diretamente com o seu povo por meio da sua palavra. É uma realidade. Deus, ele fala de diversas formas. Essa semana, acho que estava com amnésia, e eu perguntava para ela assim: como que Deus fala? E nós temos que entender que Deus fala de diversas maneiras. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Ele já falou através da mula, falou através de um vento impetuoso, lá em Pentecostes, falou como uma brisa suave com Elias na caverna após Elias derrotar os profetas de Baal, coluna de fogo, Monte Sinai, anjos, sonhos, voz audível. Mas ele fala primariamente através da sua palavra. Essa é a forma natural com que ele pediu, ou melhor, que ele decidiu que assim o fosse. É algo que eu tenho tentado resgatar com vocês. Quer mandar figurinha? Mande. Mas mande, ligue para a pessoa, fale parabéns. Fale, nós precisamos do verbal. A gente precisa de calor, a gente precisa ouvir a voz. Muitas vezes uma figurinha não vai compartilhar aquilo que a pessoa está precisando de ouvir. Então mandei mensagem para Larissa, acompanhamos o parque, trocamos ideia, mas é diferente quando a gente vai junto e abraça. Quando você fala, Deus se comunica diretamente com o seu povo por meio da santa palavra. Ele ordena que aceitemos a sua palavra pela fé, que nos apropriemos da salvação através de Cristo Jesus e que guardemos as escrituras no nosso coração, porque os dias são maus. Primeiro versículo de 2 que nós vamos meditar nesta noite é 2 Pedro 3,15, que diz: e convencei-vos de que a longa paciência do Senhor é a vossa salvação. É nesse sentido que Paulo, nosso amado irmão, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. A fim de ser enfático naquilo que ele já falou, Pedro repete o que ele já disse. Ele vem falando sobre essa paciência do Senhor, que não é porque ele está atrasado, não é porque o governo está o governo que ele não quer, mas é porque ele decidiu aquilo para que houvesse a condição da salvação humana. Ele quer que todos entendam que a paciência do Senhor tem a ver com o propósito da salvação. A paciência de Deus tão em falta no meu coração e no seu, porque nós não temos paciência com o próximo. Deus tem paciência conosco, mas nós não temos. Fica ao critério de vocês. Quer fechar, Esther? Fecha a porta. Nós não temos paciência, mas Deus tem muita paciência para conosco. Deus está esperando pacientemente que o pecador se arrependa e herde a salvação. A paciência de Deus é maravilhosamente demonstrada na parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, de 11 a 32, não precisa abrir. E a gente vê a condição daquele filho pródigo, que é a referência minha e sua, que sai da casa do pai, perde os bens e sai para gastar absolutamente. E o incrível é que o pai não vai atrás do filho. Porque se o pai fosse atrás do filho, primeiramente ele poderia receber um não. Segunda vez, segundo motivo, ele poderia responder apenas porque o pai foi. Não era uma decisão de coração. Por isso que é a espera de que o filho volte, para que ele possa, de coração livre, aceitar o Senhor. Deus, ele faz a mesma coisa conosco. Ele demonstra essa paciência. Ele continua esperando que você venha aos caminhos dele, que você se dedique à oração, que você se dedique à leitura da palavra. E as pessoas, elas precisam cada vez mais ser alcançadas. O básico que você conhece, bem feito, ele é suficiente para alcançar vidas. Não sei, provavelmente o irmão do Gabriel está ouvindo lá de Goiânia a palavra. E aí ele vem cheio de dúvidas. Ele vem cheio de questionamentos. E os mesmos questionamentos que cada um de vocês teve, ele está tendo. E a gente tem que aplicar novamente a paciência. Novamente o amor. Aquela impaciência da mudança que a gente acostuma com fast food e não é assim. Para que em um momento certo a pessoa desabroche. Cada um de vocês tem um crescimento particular. Alguns mais rápidos, outros vão e param, outros avançam muito. Mas é o procedimento de Deus agir na vida de cada um. E pacientemente a gente tem que aguardar e se mover como pai na parábola do filho pródigo. Se o pai tivesse ido até lá e convidado o seu filho para voltar para casa, talvez não tivesse uma decisão espontânea. A paciência da espera do pai foi grandemente recompensada, e aquele homem voltou, e voltou com o coração entregue. E ele fala: pai, eu não sou digno de ser chamado de seu filho, me chama como um dos seus empregados. É assim que nós temos que ir na presença do Senhor, não com direito a nada. Você já sabe que a única coisa que você tem o direito, talvez a Carol não saiba, a única coisa que nós temos direito, Carol, chama-se inferno. Nós nascemos com direito ao inferno. Fora isso, nós não temos direito a nada. O resto é misericórdia e graça de Deus. E nós temos que entender isso. Porque se você fica achando que você merece, que você tem direito, você se frustra. E essa subida e descida, essa montanha russa da fé, ela não é agradável. Não é agradável. Os momentos de alto e baixo do nosso coração são momentos em que a gente geme na presença dele. Paulo trata do mesmo assunto que Pedro, com palavras diferentes, e ele chama a paciência de Deus em Romanos 2:4, abre aí por gentileza, e ele chama de bondade. Romanos capítulo 2, verso 4. 3 e 4. Romanos capítulo 2, versos 3 e 4. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade? A bondade é no sentido de paciência e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Paulo está falando a mesma coisa que Pedro. Ele só chama longanimidade de bondade. Só isso, mais nada. Todavia, quando o período de graça chegar ao fim, quando a porta que leva à salvação se fechar, não tem mais nada a ser feito. Os nossos irmãos católicos romanos, eles acham que há uma outra possibilidade. Aqueles que são os espíritas, eles acham que há uma oportunidade de outra encarnação. Aqueles que cultuam achando que, pelas suas boas obras, os seus pecados eles vão ser eliminados ou vão ser reduzidos. Nada disso é verdade. A verdade é que quando a porta se fechar, não vai mais haver nada a ser feito. Esse versículo fala do relacionamento de Paulo e Pedro. Quando a gente pensa em Paulo e Pedro, a gente acha que eles têm realmente uma grande dificuldade de um com os outros. Eles tiveram um conflito. Certa feita, Pedro estava junto lá pregando o evangelho para os gentios. E aí o que aconteceu é que ele começou num momento duro, mas ele foi se afeiçoando, ele foi vendo que aqueles homens eram homens de Deus. Não conheciam a verdade, mas eram homens de Deus. Não eram judeus, mas eram homens de Deus. E ele começou a se afeiçoar e começou a se alimentar com eles. E aí as pessoas ouviram em Jerusalém, em que havia um povo lá que estava aceitando Cristo. E há um grupo de judeus, sacerdotes, que vão até lá, cristãos convertidos. E quando eles chegam lá, os judeus, aqueles gentios, chamam Pedro para comer e ele expulsa eles da presença deles. Paulo fica sabendo disso e vai lá e repreende Pedro, fala assim: sou hipócrita. Além de chamar atenção, ainda coloca na carta de Gálatas repreendendo Pedro em relação àquilo. Mesmo assim, Pedro, ele não acha, ele não fica magoadinho, exceto por esse incidente em que Paulo repreendeu Pedro. Pedro e Paulo tinham um relacionamento harmonioso. Ele vem falando: amado irmão, que eu brinco com o Nicolas já tem um tempo, amado irmão, amado irmão. Essa questão de amado irmão tem uma raiz que quer dizer crente. Eu reconheço que você é cristão como eu. Nós estamos na mesma caminhada, nós estamos na mesma jornada. É uma coisa muito profunda. E o apóstolo Pedro, ele fala: olha, esse homem, ele é um homem digno de ser ouvido. O que ele fala é uma coisa que ele fala como eu falo. Eles se encontram no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, versos de 6 a 21. Ele é considerado por Paulo como um apóstolo dos judeus. Ele ficou 15 dias, Paulo ficou 15 dias na casa de Pedro. Havia comunhão. Então esse pensamento de que Pedro e João, e Pedro e Paulo andavam em caminhos diferentes, é errado. Ele trata Paulo como meu querido irmão. Não há ressentimentos. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção de Pedro, e Pedro, ouvindo a repreensão que vem não de Paulo, mas vem do Espírito, ele recebe aquilo e ele muda o coração. Esse é o objetivo da palavra. O objetivo da palavra é confrontar você no seu erro e no seu engano, para que você venha se corrigir. Não tem que passar pela minha pessoa, mas se passar, receba. Por isso que o título da palavra é: aceite a verdade. Dói menos. Porque se você é filho de Deus, você pode lutar, 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 mas uma hora você vai ter que se render. Você foi fisgado pelo anzol do Senhor. E por mais que você tente estourar a linha, essa linha não estoura. Esse anzol não quebra. Enquanto mais rápido você aceitar, mais fácil vai ser para você essa mudança e essa transformação. Nosso querido irmão, Pedro não guarda ressentimentos para com Paulo pela correção que recebeu em Antioquia. Muitas pessoas, quando eu começo a fazer um discipulado, eles passam de um amor, de um ódio para um amor muito rápido. Alguns casos e algumas situações em que as pessoas ouvem algum tipo de discurso da minha parte e a pessoa ela se sente tão incomodada com aquilo que ela chega ao ponto de blasfemar. Alunos meus, tinha uma aluna minha que uma vez eu comecei a falar do contexto dos animais e tal, ela ficou extremamente ofendida. Quando eu fui dar uma aula de teologia, que ela entrou, ela viu que era eu, ela falou assim, quase ela voltou. Mas ela pensou, eu vou reprovar nessa matéria, eu vou ter que pagar, e eu ainda vou ter que fazer de novo, então eu vou assistir ele. E aí ela veio falar comigo, pastor, meu coração estava endurecido. A gente se endurece em relação à verdade da palavra, e hoje nós estamos vendo o que está acontecendo lá na Alemanha. Gente, isso vai chegar rapidinho aqui. Nosso Brasil, ele importa a podridão dos outros países, mas dia menos dia isso já vai estar aqui, de uma maneira aberta. As pessoas levantando as suas bandeiras e as pessoas aplaudindo, talvez candidatos políticos falando: olha, eu sou uma pessoa que defendo o sexo com os animais de uma maneira livre, e as pessoas vão aplaudir e vão eleger o cara. E nós vamos viver nesse meio. E você vai estar como para enfrentar essas coisas? O apóstolo Pedro não tem medo de admitir os seus próprios erros. Pedro considera Paulo um irmão amado. No Novo Testamento, conforme eu já disse, o termo irmão quer dizer um companheiro crente. Há um relacionamento entre Pedro e Paulo. E ele lembra que Paulo também escreve a mesma coisa que ele está falando. Olha, se vocês não acreditarem no que eu estou falando, vá para as Escrituras. A nossa irmã Diene, ela está começando uma pós-graduação, começou, né? De hermenêutica e exegese. É uma questão de aprofundamento das Escrituras. E aí eu estava falando com ela hoje, ela estava com algumas dificuldades, e eu perguntei como ela estava. E ela falou assim: gostei, pastor Paulo, da Escola Bíblica Dominical. Vou fazer as minhas anotações. Eu falei: agora você tem que fazer mais, né? Porque você está estudando, né? Ela deu risada. Sabedoria dada por Deus. O que é falado que vem de Deus tem que ser ouvido. O que não é de Deus você tem que descartar. E conforme você vai aprendendo a palavra de Deus, cada vez mais o seu ouvido, ele começa a ficar esperto. Então quando eu vejo, por exemplo, o Gabriel, dentro do trabalho dele, é muito mais fácil para ele identificar uma nota desafinada talvez do que eu, porque ele já treinou o ouvido dele em relação a isso. Então pode ser que a gente ache que está tudo bem. É algo que, por exemplo, às vezes eu chamo atenção na leitura. Eu vejo que uma leitura está faltando um cadenciamento de vírgula, de ponto, uma respiração. Talvez a pessoa fale assim: é normal. Não, não é normal. A leitura ela tem que ser pausada. Tudo tem procedimentos corretos. Se a palavra de Deus não vem de Deus, descarte. E se você não lê, se você não ora, se você não participa de cultos públicos em que a palavra de Deus é pregada, você vai ser envolta na mentira. Porque as pessoas falam o que nós queremos ouvir. É o natural. E quando as pessoas falam o que nós queremos ouvir, parece que elas ficam mais em alta conta para a gente. Nós temos acompanhado o caso da titia da Esther, que foi internada. E aí eu liguei para a Betânia hoje, falando com ela, e talvez eu falasse: olha, você devia ter realmente deixado mais tempo, você deveria ter segurado mais a onda, talvez fosse uma coisa que fosse mais de encontro ao coração dela, mas não era isso que ela precisava ouvir. E aí eu peguei uma palavra que a Raíra deu com muita sabedoria, ela falou comigo uma coisa, que eu, não foi de mim não, em que eu falei assim: Betânia, o que está acontecendo é que tanto você como seu irmão em especial estão vivendo um luto antecipado. E eu sei que Deus falou através da boca da Rayane, eu pego aquilo e transmiti. Mas não é uma coisa fácil de se ouvir. Mas se ela vem de Deus, a gente recebe. A gente que é cristão, a gente recebe. Porque a gente sabe que o nosso Deus, ele está no controle. Pedro reconhece o dom espiritual que Paulo recebeu de Deus. Todos nós temos dons de Deus. Talvez você esteja com o seu dom enterrado, mas você tem um dom. Ele reconhece que esse dom de sabedoria lhe foi concedido pelo Espírito. Paulo entregou esse dom de modo consciente para escrever as suas cartas a igrejas e indivíduos e alcança a mim e a você. Quando o apóstolo Paulo ele começa as epístolas, sempre ele defende o apostolado dele. Não porque ele está defendendo a autoridade dele, mas pela palavra que vai ser pregada. Não importa o que eu falo, não importa o que você fala, desde que a palavra venha de Deus. Por isso que nós temos que ter uma vida de jejum e oração, de busca na direção do Senhor. Porque senão, quando a luta e a dificuldade vier, você não vai conseguir lidar com isso. Não há palavra que seja lançada sobre o seu colo, que venha trazer um avivamento em você, se você já não for uma terra fértil. Se você for uma terra seca, não tiver uma terra arada, eu jogar uma semente, essa semente, ela morre. Morre no mau sentido. Ela não dá fruto. É por isso que a gente vem domingo após domingo tentando arar o teu terreno, para que a semente ela possa cair e ser fértil e ela dar frutos. Não só aqui, frutos aonde você estiver, frutos no Guará, frutos em Riacho Fundo, frutos em Águas Claras, frutos em Cidade Ocidental, em Santa Maria, aonde você estiver, você tem que ser uma árvore frondosa. E transmitir o que está sendo falado. É por isso que nós existimos. Não é para você ficar engordando. Você tem que exteriorizar isso. 2 Pedro 3,16. Pedro continua falando de Paulo e diz: em todas as suas cartas, ele trata desses temas. Que temas? Falsos profetas, segunda vinda de Cristo, tudo que nós estamos falando aqui. Se bem que nelas há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes deformam, como fazem com o resto da Escritura para sua própria perdição. Nós temos uma facilidade enorme de distorcer as Escrituras, em especial quando é para mim, quando é para o meu próximo. Eu gosto de fazer isso, você gosta de fazer isso. É legal tirar um versículo do contexto e querer aplicar na nossa vida, mas não funciona assim. É um engano. E eu não estou aqui para trazer engano para você. E ele fala em que em todas as suas cartas ele trata desses temas. Pedro e Paulo estão dizendo a mesma coisa sobre o dia do Senhor e a paciência de Deus para com o pecador, porque eles são movidos pelo mesmo Espírito. Se você é movido pelo mesmo Espírito, você fala as mesmas palavras. Os apóstolos falam lá em Atos: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Se você não fala nada, é porque você não está entendendo o que está sendo falado. É algo que eu falei de manhã. Se a pessoa ela não entendeu ainda o cristianismo, ela chega atrasada. Ela tem dificuldade de reconhecer as suas dificuldades. Ela não ora, ela não lê a palavra, ela não compartilha. Ela está preocupada com os problemas naturais apenas. E descarta uma vida eterna, achando que a preocupação maior é deixar uma conta paga ou não. Quando você morrer, se você morrer num curto prazo de tempo, saiba que as suas dívidas vão ficar para o próximo. Não tem nada que você possa fazer. E às vezes você deixa de viver uma vida com alguém, de curtir um momento, apenas por causa de uma dívida. Essa semana, não, mais 15 dias atrás, tem um ministério que eu ajudo, dentro da coordenação, o Ministério de Libertação na área sexual. E aí o rapaz falou assim: pastor, eu estou fazendo 20 anos de casado. Eu preciso de que você veja se tem alguma comissão, alguma coisa que você possa me abençoar, porque eu quero levar a minha esposa para sair. Vamos levar pelo menos para comer uma pizza. Eu falei: cara, 20 anos de casado, você vai levar a sua esposa para comer uma pizza? Você está brincando comigo? Ele ficou sem graça. E aí eu dei uma mexida lá, consegui um valor lá, consegui umas ofertas. Falei assim: olha, tô esse valor aqui, ó. Leva a tua esposa para jantar num lugar legal, hein? Ele falou: tá bom, pastor. No outro dia eu falei assim: e aí? Ele falou: você não sabe, pastor. Eu falei: o que foi? Ela pegou o dinheiro e comprou cortina, comprou a fronha pro negócio e comprou os tapetes que precisava. Eu falei assim: ela cometeu um grande engano. Esse dia de vocês nunca mais vai voltar. Nós achamos que o que fica, nós já falamos, hein? Nós achamos que o que vai ficar depois da destruição são prédios como esse, as lâmpadas, a cadeira, o meu celular, o gravador, a bateria. Isso não vai ficar, isso vai ser consumido. O que vai ficar é eu e você. O que vai ficar é a nossa lembrança, é o nosso amor. É a nossa convivência com o próximo. Nós temos que privilegiar esses momentos. Pedro e Paulo estão dizendo a mesma coisa sobre o dia do Senhor e sobre a paciência de Deus para com o pecador. Deus tem sido paciente para com você. Deus tem sido paciente para com você. Demais. Comigo também. O comentário de Pedro sobre todas as cartas, é claro que a gente não sabe a quantas cartas ele se refere. Haviam 13 cartas de Paulo que ele escreveu. Não importa. Apóstolo Paulo, ele escreveu desde Romanos até a última carta, sempre com o mesmo pensamento, sempre através do mesmo Espírito, e não mudou ideia. Quem muda ideia somos nós. Nós estamos andando por um caminho e vamos para outro. A orientação do Espírito Santo é sempre a mesma. É sempre em direção à cruz. À cruz, à cruz. E ele fala que as cartas de Paulo têm algumas coisas que são difíceis de entender. E tem mesmo. Quando eu comecei a ouvir sobre o conceito da predestinação e eleição, isso foi uma bagunça na minha cabeça muito grande. Eu passei mais de 4 meses brigando com isso. 4 meses. E aí, certa feita, já contei essa história, o pastor, ele falou assim: não existe pastorado feminino. Ele falou: esse cara está louco. Aí todas aquelas coisas, né? É, Deus sabe quem chama, Deus faz o que quer, e não sei o que e tal. E a gente despreza o que tem instrução na palavra. Quando eu falei com a minha esposa, a resposta dela foi: eu sabia. Eu falei: você está louca? Você está louca? As muitas, a palavra de Deus fala, as muitas palavras se deixou tonta, bêbada? E aí você vê que o Senhor ele vai trabalhando, e eu vi isso na vida de cada um de vocês. Conforme a palavra vai sendo exposta, não é simplesmente porque eu estou usando linguagem persuasiva. Comecei há uma semana e pouquinho atrás, aí eu falo com a Vânia, a Vânia fala assim: pastor, eu fico assim, sem condição de discutir com você, de conversar, eu não quero que ela discuta comigo, eu quero que ela reflita e entenda. Eu não sou melhor, eu não sou mais sábio, eu não sou nada. A verdade do Senhor, ela tem que vir à tona, e é ela que tem que ficar gravada nos corações. Vai haver um momento que eu não estarei aqui, haverá outras pessoas, você estará em outro lugar, mas a verdade de Deus tem que ser gravada no teu coração, mais do que uma tatuagem. A tatuagem você pode mudar, pode limpar, pode fazer alguma coisa, mas a palavra, quando é gravada no teu coração, ela não sai nunca mais. Ezequiel fala que essa palavra tem que estar escrita de tal forma que quando as pessoas passarem correndo, elas consigam ler. Eles têm que olhar para você e ver em você um cristão. Uma pessoa que está disposta a sofrer em nome do Evangelho. Não sofrer em relação a si, mas sofrer em relação ao Evangelho. A palavra de Deus, em especial através do apóstolo Paulo, existem questões difíceis. E as pessoas usam isso para desvirtuar a palavra. O próprio Paulo está ciente que o conteúdo das suas cartas é difícil. 2 Coríntios 10:10, por favor. 2 Coríntios 10:10. Meu medo é dessa música alta, de alguém começar a ficar empolgado e querer dançar aqui. Não pode. 2 Coríntios, ele está lá só no gigante, né? 2 Coríntios 10:10 diz: as cartas com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença dele é fraca e a palavra dele é desprezível. Não vale nada. A igreja de Corinto, lembra, Nicolas, que eu falei para você hoje de manhã? O Nicolas perguntava: e essa igreja, como que ficou? Está aí, ó. As pessoas olhavam para a palavra de Paulo e falavam assim: palavra desprezível, não procede de Deus. Pedro está falando, fazendo alusão à doutrina de Paulo acerca da justificação pela fé. Segundo sabemos, era torcida pelos inescrupulosos para significar que um homem, uma vez justificado, pode fazer o que quiser. Quem nunca pensou nisso? Quer dizer que uma vez salvo, sempre salvo? Então vou fazer o que eu quero. Isso não é sinônimo de cristão. Se você é salvo, você é salvo. Se você pensa em viver uma vida devassa porque você é salvo, você nunca foi salvo. É assim, pronto. Aceite a verdade de Deus. Ou você foi convencido pelo Espírito e você está num processo de mudança, ou você mudou. Não se preocupem com a Manu, ela está com febre. Não se preocupem. As pessoas ouvem a palavra de Deus e a distorcem. Tem um pastor amigo nosso que lá da Candanga, que é onde nós levamos os alimentos, que é onde nós levamos as roupas, em que um pastor que era conhecido dele falou com ele há uns 6, 10 anos atrás assim: eu vou montar um grupo de diaconato só com homossexuais. 6 anos atrás. Eu só não vou fazer um casamento homossexual porque eu ainda não encontrei uma passagem que me dê respaldo. Mas eu tenho certeza que o apóstolo Paulo falou muito e muita besteira. Olha que loucura. As pessoas, elas pegam versículos e tiram do contexto, e esse movimento que está por aí, ele vai fazer isso cada vez mais, vai tirar os versículos que trazem condenação e vai ficar cada vez uma Bíblia mais light, sem glúten, sem lactose. Você pode comer que não vai dar alergia nenhuma a você. É low carb, entendeu? Você pode comer à vontade, não faz mal. A palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus, ela não é low carb. Ela não é algo para vir você comer e ela ficar, não ter nenhum efeito em você. Pelo contrário, tem que gerar em você um mal-estar, tem que gerar em você uma diarreia espiritual, para você pôr para fora tudo que não presta. Se você tiver com dor de barriga, não tente interromper a dor de barriga, a diarreia. Você tem que deixar sair tudo. Tome bastante líquido. Eu lembro que certa vez eu estava com dor de barriga e aí o médico falou assim: tome o Imosec. E eu pensei que era um de 8 em 8 horas. Eu fiquei uns 4 dias sem um banheiro. Faz mal você ter coisa ruim no seu organismo. Põe para fora, espila isso, tire de você. Os homens ignorantes e vacilantes distorcem a palavra. Aqueles que são filhos de Deus ouvem a palavra, alteram a mudança no seu coração, aceitam e mudam o seu coração. E aqueles que são do engano, eles vão continuar pregando errado, eles vão continuar pregando sobre a destruição, eles vão continuar falando do engano, e as pessoas que não são de Deus, eles vão ser atraídas. E eles fazem isso com o resto da escritura para a sua própria perdição. Satanás, ele já sabe do seu destino, ele sabe que ele vai ser condenado. O que ele pode fazer é atrapalhar os planos de Deus. Mas ele não pode nem fazer isso, então ele tenta de alguma maneira fazer com que você não creia. Porque se você não crê na palavra de Deus, se você cometer pecados e deslizes dentro das escrituras, sendo um cristão, você de alguma forma você retira parte da glória de Deus. No final das contas, o que acontece com esses homens de engano é que eles se encontram com o Altíssimo. Lembra do exemplo que eu dei na semana passada do farol? Em que o porta-avião estava chegando e falava para o farol: sai do seu lugar, sai do seu lugar. E ele falou assim: eu não posso sair, eu estou na rocha. Quando você, dentro do engano, você continua caminhando dentro do engano, você se depara diante da figura de Deus. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Do ponto de vista do Novo Testamento, quando ele se refere a Escrituras, ele está falando sobre o Antigo Testamento. E entendido como a palavra inspirada de Deus, Jesus e os apóstolos apelavam para a autoridade das Escrituras usando com frequência a expressão: está escrito. Você não tem que falar do que não está escrito, você tem que falar apenas do que está escrito. Assim diz a palavra de Deus. Não porque você inventou ou tirou uma ideinha da sua cabeça ou do seu sonho, mas porque a palavra de Deus está dizendo, é ela que muda. Eu posso trazer aqui testemunhos, posso trazer um cantor gospel, isso não vai mudar nada na sua vida. Segunda-feira você vai se deparar de novamente com o seu problema. Ou você tem a palavra ou você não tem a palavra. Ou você é mudado e transformado ou você não é. Pedro coloca as epístolas de Paulo no mesmo nível das escrituras. Ele expressa não apenas a sua avaliação pessoal das cartas de Paulo, mas também a opinião de toda a comunidade cristã da época. E como que você atesta isso perante as pessoas? Você tem falado do amor de Deus? Ou você tem permitido que as pessoas continuem caminhando no engano sem falar nada? Você vai ser coberto disso. Nós temos obrigações, responsabilidades. Quando eu compartilho com vocês vídeos, quando eu compartilho com vocês pensamentos devocionais, eu não estou buscando like para mim. Eu não estou buscando que você olhe para mim e fale assim: nossa, vamos levar o pastor Paulo para ele ser mais conhecido. Não, o meu objetivo é que você seja alimentado e você, dentro da sua rede, dentro do seu grupo de amigos, você possa compartilhar. É o mínimo que você tem que fazer. É o mínimo. Se você não faz nem isso, para que você está na igreja? Para que você está ouvindo a palavra de Deus se nem isso você faz? Estava lá com a Larissa e ela compartilhou comigo que uns malucos falaram para eles que eles inventaram essa conversa aí de sexo trocado só para o Gabriel receber mais curtidas. Cara, você imagina uma coisa dessa? Olha o nível da sociedade, das pessoas. As pessoas estão pensando nesse nível. Será que nós temos que entrar num tipo de pensamento como esse? Ou nós temos que fazer porque nós entendemos que a palavra pregada, ela é verdadeira e ela tem que ser compartilhada, porque pessoas são salvas. Eu tenho quase 4.800 amigos no Facebook, a grande maioria eu não conheço, mas a pessoa entra, eu aceito, entra, eu aceito. Em algum momento ela ouve, em algum momento eu faço algum comentário. E você sabe que eu ando na rede social de cada um aqui. Quando um fala uma besteira, ou posta uma besteira, eu vou lá. Entendeu? Eu falo assim: por que você está falando isso? Você acha que esse tipo de postagem tem a ver com um cristão? É isso que você está ouvindo na igreja quando eu prego? É isso que você tem entendido? Porque as redes sociais, elas são nada mais do que o espelho do que está no seu coração. Se tem palavrão, é isso que tem no seu coração? Se tem pornografia, é isso que tem no seu coração? Se tem ira, se tem falta de paciência, o teu coração está cheio disso. E você acha que você vai ganhar alguma coisa com isso? Alguma pessoa com isso? Essa semana eu excluí duas pessoas do meu Facebook. Uma porque estava lá, começou a postar umas pornografias e eu olhei e falei. E ela postava fotos de pornografia e fotos da filha dela. Eu fiquei querendo entender o que passa isso. Eu mandei uma mensagem e excluí. A outra, uma menina de 15 anos, com uma conversa meio besta, falei assim: você tem menos que a idade da minha filha? Que conversa besta é essa? Excluí, falei: meu, vai se converter, vai orar, menina. Entendeu? As pessoas, elas não usam a rede social de uma forma sábia. Você tem usado? Ou só fica aquelas coisinhas, aquelas bobeirinhas? Gente, é a forma que a gente tem de evangelizar. O próprio Paulo diz aos seus leitores que está consciente da inspiração e de que as suas epístolas são revelação de Deus. Várias passagens, 1 Coríntios 2:10, 2 Coríntios 13:3, abre aí 1 Tessalonicenses 2:13. Pastor, eu não tenho tempo. Será que não tem mesmo? Será que você não consegue arquitetar o seu tempo dentro do seu dia para compartilhar um texto bíblico que foi compartilhado com você? Quanto tempo você perde para fazer isso? 1 Tessalonicenses 2:13. 2:13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhesses não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Agora, se, como é que eles vão se converter se não há quem fale? Como é que eles vão se converter se não há quem pregue? Se pelo menos compartilhar, você não compartilha. O próprio Pedro escreve sobre as Escrituras como obra de Deus e do homem. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Aceitem a verdade de Deus. Propaguem a palavra de Deus, para que as pessoas sejam salvas. Eu copiei uma oração na internet do movimento puritano. Eu quero, não é minha essa oração, tá? Mas eu quero ler para você. Quero convidar você a baixar sua cabeça. O título dessa oração é Anseios por Deus. Desejo, fome, sede de Deus. Fala assim a oração: meu querido Senhor, eu posso apenas dizer que Tu sabes que eu não anseio por nada, senão Tu mesmo. Nada a não ser santidade. Nada a não ser união com a Tua vontade. Tu me concedeste esses desejos e só Tu podes dar-me o que é desejado. A minha alma anseia por comunhão com o Senhor, por mortificação da corrupção que habita dentro de mim, especialmente o orgulho espiritual. Quão precioso é ter um terno sentimento e clara apreensão do mistério da piedade e da verdadeira santidade. Que bem-aventurança é ser como Tu, tanto quanto for possível, para uma criatura ser como seu Criador. Senhor, dá-me mais da Tua semelhança, dilata minha alma para conter a plenitude da santidade, faça-me viver mais para Ti. Ajuda-me a estar menos satisfeito com as minhas experiências espirituais, e quando eu me sinto à vontade após doces comunhões, ensina-me que é muito pouco o que eu conheço e faço. Bendito Senhor, permita-me elevar-me para perto de Ti e amar, e anelar, e pleitear, e lutar contigo, e aspirar pela libertação do corpo de pecado, pois meu coração está errante e sem vida, e a minha alma lamenta-se ao pensar que alguma vez perca de vista o Seu amado. Envolva a minha vida em Seu divino amor, e mantenha-me sempre desejoso por Ti, sempre humilde e resignado à Tua vontade, mas fixo em Ti mesmo, para que eu possa estar mais capacitado para a obra e para o sofrimento ao qual o Senhor tem para mim. Senhor Deus, Te louvamos por esta palavra, Senhor. Te louvamos, Pai querido, porque a Tua palavra é verdade, a Tua palavra é viva e eficaz, Pai. E nós temos que aceitar essa verdade e gravar no nosso coração, Pai. Que a verdade da Tua palavra, não o que eu falo, não o meu muito falar, não o meu muito insistir, mas o Teu Espírito Santo possa convencer os Teus filhos a cada vez mais ser luz e sal nesta terra, que cada vez mais se deteriora, Pai. Nós vemos aos nossos olhos a deterioração, Pai querido, da moral humana, e nós somos colocados nessa geração como luz, como sal, como baluartes da justiça, Pai. Fortalece os nossos passos, guia-me no reto caminho e não permita que nós nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.